Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Eu queria pensar um pouquinho com vocês no trecho que está no livro de Malaquias, que é o último do Velho Testamento. Profeta Malaquias, capítulo 3, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 16. Malaquias 3, 13 a 16, mais ou menos uns 430 anos antes de Cristo, no contexto, 100 anos depois do retorno do exílio babilônico, na época da segunda chegada de Neemias lá em Jerusalém. Então é depois do exílio babilônico, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, que acontece isto aqui. Então, Malaquias 3, 13 em diante diz: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: Que temos falado contra ti? Vós dizeis: Inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. É uma passagem preciosa aqui, porque nós temos a reação de Deus a certas atitudes de pessoas infiéis, como é o caso aqui, que estavam reunidas, reclamando de Deus e acusando Deus. E vemos, logo depois, o contrário. Pessoas reunidas, fiéis, falando coisas implicitamente agradáveis a Deus e a reação de Deus nas duas situações. E a própria maneira dos infiéis procederem aqui já tem uma lição para nós, como não devemos fazer. Não sei se vocês notaram aqui no versículos 13 a 15... Eles acusam a Deus que não vale a pena servir Deus, não. Nem vale a pena obedecer, fazer o que ele manda, não vale a pena de jeito nenhum. Deus diz: vocês estão sendo duros comigo. E eles nem entendem por que estão sendo duros com Deus. Nós, sendo duros contigo, como? O que, é que a gente disse? Que tu não gostaste? Ou eles estão sendo muito cínicos, ou eles, de fato, não estavam nem entendendo por que Deus não estava gostando do que eles haviam dito. Os que estavam reclamando contra Deus, magoaram Deus, Deus reclamou deles, e eles não entenderam nem por que Deus não gostou. Uma ignorância total da pessoa de Deus, que é uma característica que a gente vê em pessoas, algumas até cristãs, se chamam cristãs, vão para serviços religiosos, não fazem coisa nenhuma do que Deus realmente quer. Não se preocupe em conhecer a pessoa de Deus, em conhecer melhor esse Deus, e não entendem quando conversam com um crente ou alguma pessoa mais fiel e dizem: rapaz, isso aqui está errado. Não, mas eu penso assim, eu penso assado. Não entende, nem quer entender bem o que Deus pensa, por que Deus pensa assim. Não entra no mérito do que Deus gosta, do que Deus não gosta. Não entende o que é servir a Deus. Acham talvez que nós crentes somos exagerados, fanáticos, tem necessidade. Basta ir aqui e acolá alguma coisa religiosa e tudo, e se professar cristão, e tá tudo bem. Não entendem. São materialistas. Aqui você viu, quando eles reclamam aqui, que os ímpios prosperam, ganham dinheiro, eles... Aqui, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam. Então, estão preocupados com a prosperidade, o resultado financeiro ou material na vida dessas pessoas. São imediatistas, são interesseiros, servindo a Deus, pensando na recompensa. O que adianta servir a Deus? A gente está aqui na dificuldade e achando que os que afrontavam a Deus, obedeciam a Deus, estavam prosperando. Se comparam com esses soberbos e ainda têm inveja deles, dizendo que eles é que são felizes. Então, em tudo isso, nós podemos ver claramente uma acusação contra Deus e achando Deus injusto, achando Deus ingrato. Então, talvez até mentiroso, porque Deus promete coisas aos fiéis, mas não estava cumprindo, porque ele nem adiantava servir a Deus, e os que não serviam estavam era prosperando lá, os que me chamavam os soberbos. Aí no versículo 16, a cena muda completamente. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Agora um grupo que teme a Deus, falando, aqui não diz o que eles estavam falando, mas pelas próprias palavras de Deus, especialmente no versículo 17, que eu não vou comentar, mas palavras de recompensa, mostrando um deleite de Deus naquilo que essas pessoas estavam falando, mostra algo completamente diferente. Certamente envolvendo aqui troca de ideias, conhecimento de Deus, alguma pregação, não sei, da palavra de Deus. E é muito bonito nós imaginarmos que aonde fiéis estão conversando coisas que agradam a Deus, isso está sendo um deleite para Deus. Eu imagino que uma reunião de uma igreja grande, em que está falando de Deus, pregando a palavra de Deus, é muito agradável a Deus. Imagina que a reunião de uma igreja média, reunião de uma igreja bem pequenina como a nossa, em que nós estamos aqui falando de Deus, porque nós tememos a Deus, nós entendemos um pouquinho dele, porque temos o Espírito dele habitando em nós, nós procuramos entendê-lo, estudando a palavra dele, falamos coisas que agradam a ele, exaltamos o nome dele. Isso é muito grato diante dele. Às vezes eu acho que a gente faz Deus mais distante do que ele é. Como se aqui fosse uma coisa que chegaria até Deus de uma maneira muito vaga. Tem milhares de igrejas se reunindo neste exato momento. A nossa é mais uma, pequenininha. E a gente nem pensa na reação de Deus à nossa reunião como esta hoje aqui. E eu acho que não seria diferente do que está escrito aqui. O Senhor atentava e ouvia. Isso é muito bonito. É como se Deus estivesse assim, esticando o ouvido, botando a mão assim, ó, perto da orelha, para poder ouvir melhor, para poder estar bem atento, mostrando uma concentração dele e se deleitando com o que estava sendo feito e sendo dito ali. Muito gostoso isto. E mostra um contraste tão grande entre religiosos, observem isto, pessoas que estavam lá reclamando e acusando a Deus e ofendendo a Deus, não eram pessoas que não criam em Deus, não. Eram pessoas religiosas, que criam em Deus, sim, e serviam a Deus. Agora, de uma maneira, como eu já comentei, sem conhecimento dele, interesseira, querendo logo a recompensa, reclamadora, pessoas religiosas. Mas, no outro caso, não. Então, duas coisas eu quero lembrar aqui, somente. Primeiro, o privilégio de nós sermos alvos da atenção divina. É um privilégio. A não ser que a gente não creia, não leve muito a sério isto, o fato de que Deus, o próprio Deus, está ouvindo, prestando atenção, gostando do que nós fazemos cada vez que nós nos reunimos no nome dele. É um privilégio nosso saber que estamos agradando. Claro que, esse é o segundo ponto, traz sobre nós uma responsabilidade. O que é que nós vamos comentar? O que é que nós vamos falar? A aula que foi dada aqui foi preparada com cuidado, estava ligada em seguir os padrões dele e bem de perto com a Bíblia. Então não é só estar reunido e falar de Deus, é o que se fala de Deus. Aliás, os outros também estavam falando de Deus, mal, né, criticando e ofendendo a Deus. Então, vamos sempre ter este cuidado. Estamos reunidos, nós que tememos a Deus e cremos e amamos a Deus. É, reunidos para quê? Ah, para falar em nome dele. Ótimo, falar o quê? Exatamente. A pregação à noite vai ser fiel ao que a Bíblia ensina. As letras das músicas vão ser fiéis. Os testemunhos que vão ser dados lá vão ser corretos. Então, há uma responsabilidade nossa, quando nos reunimos, de saber o que é e saber estar prestando atenção, o que é que nós vamos falar e comentar. Mesmo informalmente, quando os crentes se reúnem, eu acho que nós falamos menos em Deus do que deveríamos. Algumas vezes eu dei uma cutucada na igreja quando eu falava mais ou menos desse tipo de assunto, dizendo o quanto você fala em Deus nas suas conversas informais. Você está numa praia com dois irmãos em Cristo, você está num piquenique, você está passeando, você está batendo um papo, você está no restaurante comendo uma pizza. O quanto o assunto Deus entra na sua conversa, a palavra Deus, a pessoa Cristo, e assuntos diretamente ligados com a vida espiritual, o quanto isto entra nas suas conversas. Batendo papo com um amigo, não vamos falar em Deus o tempo todo diretamente, claro, a própria vida, o dia a dia, nossas preocupações, nossas providências, nossa profissão, tudo, não permitem isso. Mas, pessoalmente, eu acho que é algo muito saudável nós estarmos ligados nisso. De tantas palavras que eu falo durante um dia inteiro, a média das palavras que eu falo, tantas mil palavras, sei lá quantas palavras a gente fala, quantos por cento dessas palavras, o quanto, qual é a porção do que eu falo quando estou com outro irmão, outros irmãos, ou na reunião formal da igreja, ou batendo um papo, como já comentei, quantos por cento dessas conversas minhas falam em Deus? Consideram diretamente a pessoa de Cristo. É um pensamento interessante para cada um ter e procurar até se policiar nisto. Acho que isso é importante. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, aqui não fala só de uma reunião, de uma sessão formal na igreja, não, em qualquer situação. E, por fim, mostrando que aqui havia um memorial escrito diante dele. No original significa um livro de ata. Um livro de ocorrência no céu, diante de Deus, é como se ele estivesse mandando escrever tudo o que esses fiéis estavam escrevendo, indicando claramente que Deus registra tudo, aqui não obrigatoriamente significa um papel como nós conhecemos, uma caneta de tinta, mas de alguma forma há registros formais do que nós falamos, do que nós fazemos, do que nós pensamos. E mostrando mais uma vez o agrado de Deus naquilo que a gente fala, em consonância com os princípios dele, e a nossa responsabilidade e preocupação em fazer com que essas coisas sejam boas, registradas lá com o nosso nome, não uma coisa, olha, o irmão fulano lá disse algo inconveniente ou alguma coisa que desagradou a Deus. E versículo 17, que eu falei que não vou comentar, de fato não vou, mas apenas ler. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como homem poupa seu filho que o serve. Ou seja, é claro que Deus estava gostando do que aqueles fiéis estavam colocando. E fala aqui em recompensa. Muito mais do que a nossa recompensa lá na frente, é o prazer que nós temos hoje em saber que agradamos a Deus cada vez que estamos reunidos e falando no nome dele. Só isso, eu acho, já é uma grande recompensa. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi colocado aqui, pela tua clara insatisfação de pessoas até religiosas que te servem de uma maneira externa, da boca para fora, muitas vezes hipócrita, muitas vezes irresponsável, e falam em teu nome, te servem, mas de uma maneira imediatista, de uma maneira que não te agrada absolutamente, muito ao contrário, porque estão prontas para te acusar de alguma coisa. Isso te fere, te ofende. E o contraste imediato de pessoas tementes a ti, conversando e te agradando, porque logo tu disseste, expressaste claramente o teu agrado, é tão gostoso. Nós podemos nos colocar humildemente neste segundo grupo, dos que te temem e querem e te servem de uma maneira sincera, e pedimos que tu nos ajude, Senhor, nas nossas reuniões formais e informais, nossas conversas, até nos nossos bate-papos, que estejamos mais ligados em falar de ti, Senhor. E para isso é importante que os nossos corações estejam mais ligados em ti, porque a boca fala do que está cheio o coração. Que nos enchamos mais de ti, da tua pessoa, para que a nossa boca, nas nossas conversas, expressem mais naturalmente os teus conceitos, os teus valores, e por que não dizer, falando mais da tua própria pessoa, do quão importante é nas nossas vidas, para o teu deleite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.